poeta paraense.
Versos no ar.
Versos no ar.
Oi, oi, oi. Modulando, modulando. Batida Tropical, um programa que vai trazer para vocês muita cúmbia, merengue, salsa, a música latina em destaque. Batida Tropical, comigo, Tati Ribeiro, ao vivo e online, de segunda a sexta, das 9h à meia-noite. Vem!
Atenção, emissoras que transmitem o Jornal da Manhã. Dentro de 3 segundos. Os fatos, as circunstâncias, os acontecimentos no Pará, na Amazônia, no Brasil e no mundo. São notícias no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
7 horas.
7 horas em ponto.
Muito bom dia. Hoje, sexta-feira, 21 de março de 2025. Neste momento, a temperatura aqui no bairro da Cremação é de 24 graus.
Bom dia a todos. Já está no ar o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Com a apresentação de José Vieira
e Gabriel Nascimento. E não esqueça de baixar o nosso aplicativo da Cultura, Rede de Comunicação.
Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Repetindo para você não esquecer, 985639937.
Confira os destaques desta edição.
Novo programa PET reforça compromisso com a causa animal em Belém.
Encontro discute fortalecimento de segurança alimentar.
UFRA lança processo seletivo para pessoas transgêneros, transexuais e travestis.
Dia Mundial da Síndrome de Down destaca a educação inclusiva e boas práticas pedagógicas.
Clube do Remo vivenciando seu 4º dia de intertemporada em Barcarena. Paysandu anunciou mais uma contratação. Agora é o lateral esquerdo.
E ainda, Congresso Nacional aprova orçamento de 2025. 7 horas, 1 minuto.
7 e 1.
Acorde ouvindo as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo no Jornal da Manhã. Política.
E a gente começa o Jornal da Manhã desta sexta-feira, Gabriel Nascimento informando que o Congresso Nacional aprovou o orçamento com 50 bilhões em emendas parlamentares. É muito dinheiro, né?
Muita grana, Vieira, é isso mesmo. O desfecho veio com 3 meses de atraso devido ao impasse das emendas com o Supremo Tribunal Federal. Confira com Yuri Hudson, da Agência Rádio Web.
O Congresso Nacional aprovou nesta quinta-feira o orçamento de 2025, que deveria ter sido votado no ano passado. No parlamento, deputados e senadores dizem que os 3 meses de atraso são explicados especialmente pelo fato do governo ter entregue na reta final do ano passado um pacote fiscal que necessitou de total apoio para a votação e acabou enfraquecendo a análise do orçamento. Além disso, o impasse sobre emendas parlamentares também inviabilizou a votação. Com a aprovação da peça orçamentária, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, minimizou o atraso.
Eu vou responder para você o que eu respondi no plenário, isso é matéria vencida. Que nós estávamos prorrogando a composição da comissão de orçamento para um prazo indeterminado. Ao contrário, era uma forma de proteger o Estado brasileiro, proteger a comissão de orçamento, para que ela prevalecesse até a votação do orçamento. Mas nós cumprimos o que nós planejamos e o que nós acordamos. Mas que nós queríamos honrar a votação do orçamento até antes do dia 25. Então hoje foi uma conquista do compromisso, da palavra, da serenidade, da maturidade institucional do Congresso brasileiro.
O orçamento prevê 50 bilhões de reais em emendas parlamentares, sendo 24 bi para emendas individuais, 14 para emendas de bancadas estaduais e 11 bilhões de reais para emendas de comissão. Um dos pontos criticados pela oposição no orçamento foi a falta de previsibilidade para novos programas, como o Pé de Meia. O governo Lula separou 1 bilhão de reais, um valor muito abaixo dos 13 bilhões de reais estimados de custo para bancar o programa ao longo do ano. De acordo com o relator, senador Ângelo Coronel, o governo deve fazer contingenciamentos e remanejar recursos para que o programa seja viabilizado ao longo deste ano. O senador destacou ainda a união dos partidos para conseguir votar o orçamento sem impasse. A pasta que terá o maior orçamento na esplanada do Ministério é a da Saúde, com 246 bilhões de reais. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
E o Yuri Hudson volta novamente, só que agora informando que a comissão do Senado aprovou o confisco de bens do acusado em situações de estupro. Confira na reportagem.
A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou nesta semana o projeto de lei que propõe a perda de bens e valores ao autor de crimes de estupro praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher. Pela proposta, quem cometer esse crime pode ser punido, além da prisão, com a perda de bens e valores de propriedade equivalentes a, no mínimo, R$ 500 e, no máximo, R$ 100 mil. A presidente da comissão, senadora Damaris Alves, do Republicanos, comemorou a aprovação da proposta e pediu celeridade na tramitação do projeto no plenário.
Ter um plano instituído por lei vai obrigar qualquer gestor de qualquer partido que assumir o poder a desenvolver o plano de enfrentamento à violência contra a mulher. Urge a necessidade da gente ter uma política clara de enfrentamento à violência contra a mulher. E nós hoje demos um passo importante.
Já no plenário do Senado foi aprovado um projeto que agrava a pena do crime de violência psicológica contra a mulher quando houver manipulação de fotos e vídeos com o uso da inteligência artificial. A chamada deepfake produz montagens falsas, com falas não ditas e até cenas não ocorridas. Atualmente, a punição para esse crime é de 6 meses a 2 anos e multa. A relatora senadora Daniele Ribeiro, do PSD, foi vítima dessa violência nas eleições de 2018, quando um servidor público divulgou fotos manipuladas em que a então candidata aparecia nua.
Inteligência artificial é mais novo, vamos dizer, aparato dos bandidos para extorquir mulheres, para criar histórias contra elas, macular a sua imagem perante a sociedade, que é uma consequência tanto para a mulher quanto também para as famílias. Então, nesse projeto eu enxergo a importância dele por tentar reprimir e tentar fazer com que as pessoas pensem esses bandidos, pensem duas vezes.
O projeto que trata sobre a perda de bens para crimes de violência doméstica e estupro segue para análise na CCJ. A bancada feminina do Senado quer votar o projeto no plenário neste mês de março. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
7 horas e 7 minutos.
7 e 7.
Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar.
E olha que notícia legal, Gabriel. A Prefeitura Municipal anuncia novo programa de atendimento e defesa animal aqui em Belém.
As ações incluem desde a atenção em saúde no hospital veterinário até denúncias de maus tratos e punição dos responsáveis. Os detalhes na reportagem de Cláudio Lobato.
Nós vamos coibir qualquer tipo de manifestação de maus tratos em relação aos animais, com educação à população, que isso é fundamental, mas também com as pessoas sendo autuadas em flagrante e até sendo encarceradas, como nós já tivemos vários casos só neste ano.
As providências que a secretária municipal de Proteção e Defesa Animal, Elizabeth Pires, acaba de anunciar, fazem parte da política de proteção e atendimento aos animais de rua ou com tutores de baixa renda em Belém. O programa Belém Animal inclui não só atendimento em saúde, como também denúncias sobre o abandono e maus tratos, exigindo a punição dos responsáveis. Em visita ao Hospital Veterinário Municipal nesta terça-feira, o prefeito Igor Normando anunciou melhorias no atendimento e a construção futura de um novo hospital e centro de controle de zoonoses em Belém.
A nossa medida número um agora é fazer o programa Belém Animal, que é um programa onde a gente vai efetivamente atender a comunidade, atender os animais, principalmente os animais de rua, os animais de pessoas que vivem em vulnerabilidade social, garantindo que eles tenham atendimento veterinário, tenham vacinação, castração para evitar a superpopulação animal e os maus tratos. E a partir desse momento a gente vai, no médio espaço de tempo, transferir daqui o hospital veterinário para um lugar melhor, maior, que atenda às demandas da cidade e que possa garantir um melhor atendimento para os nossos animais. A gente vai fazer um trabalho redobrado para garantir com que tenhamos um novo hospital, que a gente tenha um novo centro de zoonoses e garantir também com que as ações sejam ações integradas com a Câmara dos Vereadores, com a Secretaria de Proteção Animal, para garantir realmente um atendimento melhor para a população animal da nossa cidade.
A iniciativa busca ampliar a capacidade de atendimento da instituição e a previsão é de que o programa inclui ações de castração, vacinação e consultas nos distritos administrativos da cidade, beneficiando também os animais das ilhas e do centro urbano. A proposta é descentralizar o acolhimento dos animais em unidades espalhadas pelos bairros, realizar o atendimento ambulatorial e, através de uma triagem, encaminhar os casos mais graves ao hospital, como revela o prefeito Igor Normando.
Nós estamos estudando a fazer as clínicas veterinárias para que elas possam fazer o primeiro atendimento, inclusive uma proposta da vereadora Raquel dos Animais na Câmara Municipal, para que a gente possa fazer a triagem desses animais no momento de atendimento veterinário e depois de regular para o hospital veterinário, fazendo exatamente como a gente faz na saúde humana, garantindo atendimento rápido, de qualidade, e que eles possam ser encaminhados para um hospital para ter a devida atenção, a devida manifestação de realmente de cuidados com eles e com aqueles que precisam.
Segundo a atual gestão municipal, o Hospital Veterinário Municipal Dr. Bahia realiza atualmente cerca de 120 atendimentos diários, mas se estivesse funcionando plenamente, poderia alcançar 200 atendimentos por dia. Equipamentos essenciais, como a máquina de raio-x, estão inoperantes desde o ano passado e o setor de exames não funciona devido à falta de um aparelho de hematologia, impossibilitando a realização de exames de sangue nos animais. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
Cultura FM na COP30.
Olha que notícia interessante, Vieira. Há cerca de 230 dias para a COP30 em Belém, o empreendedorismo sustentável vai ser o foco do Startup Day.
Esse é o 11º evento promovido pelo Sebrae e vai acontecer neste sábado. E você fez a reportagem e conta tudo para os nossos ouvintes.
A Conferência das Partes é o maior evento de debates acerca da mudança climática e neste ano que Belém vai sediar este evento que reúne líderes de diversos países e representantes da sociedade civil, o Sebrae realiza o Startup Day. Kleber Brosseghini, analista técnico do Sebrae, relata que o objetivo desta iniciativa é reunir estudantes, mentores de negócio, proprietários e donos de startup para conectar estas pessoas em uma imersão de um dia, com a pauta da sustentabilidade, tecnologia e inovação, conectada à COP30 e ao legado que ela vai deixar.
Nós temos uma programação bem variada, está bem bacana a programação. Temos alguns painéis temáticos, tá certo? Temos algumas palestras também com temas muito interessantes, tá certo? Vamos ter também mentorias de mercado, tá? Com temas bem atuais, como growth market, como branding. Enfim, temas super atuais e super importantes para quem quer empreender ou para quem já tá empreendendo.
O Startup Day também vai dar oportunidade para que os empreendimentos mostrem as ideias inovadoras que possuem através da Batalha de Pitches, que são uma apresentação concisa destinada a explicar uma ideia de negócio de forma rápida e eficaz. Kleber Brosseghini, analista técnico do Sebrae no Pará, explica como vai funcionar a apresentação dos pitches.
A gente vai ter dois momentos de batalhas de pitch. Um primeiro momento de batalha de pitch, que são pitches de empresas de startups que tem soluções sustentáveis e aliadas com a COP30. A gente vai ter esse primeiro momento. E o segundo momento das batalhas de pitch são empresas que têm inovações tecnológicas disruptivas, tá certo? Então a gente vai ter essas empresas duelando ali no palco, apresentando o seu negócio em poucos minutos, e a gente vai ter ali os vencedores com premiação, vai ser bem bacana também.
No Startup Day, também será debatido o tema da agenda ESG, assunto que nunca esteve tão em alta no mundo dos negócios como neste ano de COP30. A sigla em inglês significa governança ambiental, social e corporativa e diz respeito a empresas que incorporam estes aspectos no processo de tomada de decisão. A 11ª edição do Startup Day Belém será neste sábado, dia 22, no Anfiteatro Coliseu das Artes, no Espaço São José Liberto, das 8 da manhã às 6 da tarde. As inscrições são gratuitas. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
7h14.
7h14.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, hoje é comemorado o Dia Mundial da Síndrome de Down.
Cultura FM, aqui você ouve primeiro.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Presente em toda a cadeia de valor, a Hidro está mudando o jogo do alumínio, esse metal essencial para o dia a dia de todos.
Atuando desde a extração de bauxita, matéria-prima do alumínio, passando por uma produção cada vez mais sustentável, entregamos soluções para indústrias que fazem a diferença. Confira no YouTube da Hidro, uma websérie exclusiva com a Fafá de Belém, apresentando as histórias que só a Hidro pode contar. Hidro, indústrias que fazem a diferença.
Você já observou que, quando chove forte, as ruas ficam alagadas e o trânsito fica complicado?
O lixo que você joga na rua entope bueiros e alaga a cidade nos dias de chuva. Cuidar do meio ambiente e manter a cidade limpa é responsabilidade de todos. Mantenha Belém linda e limpa. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Eu sou Roberto Barreto, guitarrista, compositor, nascido em Salvador, Bahia. Eu e Manuel Cordeiro já vimos há um tempo, nos encontrando em lugares com amigos comuns e sempre falando de fazer alguma coisa juntos. Vamos fazer alguma coisa juntos, a gente precisa se encontrar, a guitarra baiana com a guitarrada tem muito a ver. Então eu queria convidar todos vocês a ouvir o disco Estado de Espírito aqui no programa Brasil Brasileiro, a história e os caminhos da música na Rádio Cultura, domingo às 13 horas.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
Na região metropolitana de Belém, a previsão é de tempo nublado, com possibilidade de garoa de manhã e à noite. À tarde, acontecem pancadas de chuva. Em Belém, temperaturas com máxima de 30 e mínima de 24 graus. No Nordeste paraense, céu nublado com possibilidade de garoa o dia todo. Chuvas mais fortes à noite. Em Salinas, temperaturas com máxima de 29 e mínima de 22 graus. No Sudeste paraense, a previsão do tempo é de céu nublado com possibilidade de garoa de dia e à noite. Em Marabá, temperaturas com máxima de 30 e mínima de 23 graus.
Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã.
7h17.
7h17.
Giro Internacional.
Chegou a hora de acompanhar os destaques dos noticiários pelo mundo no Giro Internacional com Juliana Castro.
Nova ofensiva de Israel em Gaza deixou centenas de mortos. Mais de 5 funcionários das Nações Unidas que pertenciam à Agência de Ajuda Humanitária foram mortos nos últimos dias. Os bombardeios israelenses continuam a acontecer por terra e mar, e também há uma invasão terrestre em andamento. O porta-voz da agência ressaltou que 284 vítimas foram confirmadas no último ataque. Ele falou que eram professores, médicos e enfermeiros que estavam a servir os mais vulneráveis. A retirada dos combatentes ucranianos do conflito da região de Kursk, na Rússia, foi traumática, A BBC News colheu os relatos de soldados que vivenciaram este momento e o descreveram como um filme de terror. Eles conversaram com os repórteres através das redes sociais e receberam pseudônimos para assegurar a proteção das identidades. No dia 9 de março, o Telegram do jornal recebeu mensagem de um homem que atendia pelo apelido de Volodymyr, que contou o pânico e colapso no front. Ele disse que tudo estava sob controle, até a Rússia assumir o controle das principais rotas logísticas e organizar um ataque por três lados, que forçou a retirada dos soldados da Ucrânia. Especialistas militares estimam que a Rússia tenha reunido até 70 mil soldados para retomar Kursk, incluindo cerca de 12 mil norte-coreanos. Recentemente, o prefeito de Istambul, acusado de liderar organizações criminosas, foi preso e impedido de concorrer às próximas eleições presidenciais. Suborno, manipulação de licitações e apoio a grupos terroristas também foram acusações feitas ao prefeito, que recebeu diversas mensagens ofensivas nas redes sociais. A Turquia deteve 37 pessoas por postagens provocativas que incitavam o ódio. Com informações de CNN, Globo News e BBC Brasil e texto do jornalista Gabriel Nascimento, Juliana Castro para o Jornal da Manhã.
Vida e saúde.
E olha, Gabriel, hoje é o Dia Mundial da Síndrome de Down, reconhecido pela ONU como a data de combate ao preconceito e de conscientização sobre essa condição genética.
É isso mesmo, Vieira. A educação e a inclusão social das pessoas com a síndrome estão na pauta da moderna pedagogia. E você confere os detalhes na reportagem de Cláudio Lobato.
O Dia Mundial da Síndrome de Down, comemorado hoje, é uma data de conscientização global para celebrar a vida das pessoas com a síndrome e para garantir que elas tenham as mesmas liberdades e oportunidades que todas as pessoas. A condição é caracterizada por uma alteração genética presente na espécie humana desde a sua origem. A moderna pedagogia preconiza a inclusão social e educacional dos portadores da síndrome, como descreve a docente de pedagogia da UNAMA, professora Michele Mello.
A pedagogia trabalha com o estudo de caso, né? Quando a gente recebe um parecer com as necessidades dessa criança, o pedagogo ele vai realizar o levantamento de dados necessários para a elaboração de um plano de ensino individualizado, que vai oferecer o acesso ao currículo do ano atual que a criança está cursando, respeitando o seu nível de desenvolvimento. E paralelo a esse documento, nós elaboramos atividades adaptadas, promovendo roda de conversa, né, com os alunos, com a escola, sobre a diversidade e o respeito. Também produzimos relatórios sobre o desenvolvimento dessa criança que está sendo acompanhada a partir de um plano educacional individualizado.
O ensino personalizado para crianças com síndrome de Down tem ganhado espaço por meio de práticas pedagógicas que estimulam o desenvolvimento cognitivo e a participação das escolas no suporte dessas pessoas, visando auxiliar no processo de aprendizagem e inclusão social. Na escola, as boas práticas pedagógicas são fundamentais para a educação plena. A participação da família também é condição fundamental nesse processo, como destaca a docente de pedagogia da UNAMA, professora Michele Mello.
O incentivo da família, ele reforça todo o processo educacional. Então, aceitar o diagnóstico, buscar um suporte multiprofissional, dialogar de forma franca com a escola, respeitar os limites da sua criança, incentivar a sua criança e estar em todos os espaços e conviver com grupos diversos gera um sentimento de pertencimento e autoconfiança. Não há satisfação maior do que receber, né, um elogio e notar a felicidade nos olhos dos pais ao alcançar um objetivo. E para criança com síndrome de Down, não é diferente.
A educação inclusiva favorece o neurodesenvolvimento dessas crianças, tornando perceptível a melhora na comunicação, socialização, autonomia e no relacionamento interpessoal delas. Dessa forma, é possível ampliar os espaços destinados a pessoas neurodivergentes. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã, na Cultura FM.
E a UFRA lança processo seletivo para pessoas transgêneros, transexuais e travestis. Saiba mais na reportagem de Gabriel Nascimento.
Pessoas transgêneros podem ser binárias, enquadradas no gênero masculino ou feminino, ou não binárias, que possuem outra identidade de gênero. O termo travesti é utilizado para pessoas trans com identidade feminina. Em uma sociedade cuja discriminação ainda é muito forte, estas pessoas são alvos de preconceito e violência, fatores que as privam do pleno exercício da cidadania. João Almiro, pró-reitor de ensino da UFRA, destaca a importância deste processo seletivo para a sociedade.
A importância desse processo para a sociedade, né, envolve, né, uma ampla discussão dentro da universidade para a implementação da política de cotas, né, aos transexuais e travestis. Isso após uma recomendação do Ministério Público, né? Nós montamos um grupo de trabalho, né, formado por integrantes, inclusive alunas trans dentro da universidade, professores e técnicos administrativos, e aprovamos a política no final do ano de 2024.
Segundo a Transgender Europe, uma ampla rede de diferentes organizações que trabalham para combater a discriminação e apoiar os direitos de pessoas trans, o Brasil, por 15 anos consecutivos, é o país que mais mata esta população. A Associação Nacional de Travestis e Transsexuais traz dados de que a maioria das vítimas mortas em 2023 foi de travestis e mulheres trans, jovens vítimas entre 15 e 29 anos, que vivenciam a identidade de gênero de forma aberta e pública. João Almiro, pró-reitor da UFRA, fala sobre o percentual de vagas da universidade que serão ofertadas às pessoas trans.
O processo seletivo, né, desse ano de 2025 ofertará 2% do montante de vagas da UFRA, totalizando 46 vagas, né, em cada um dos cursos de graduação, em todos os campi da universidade, incluindo Belém, Capanema, Capitão Poço, Paragominas, Parauapebas e Tomé-Açu. Para concorrer, o candidato deve ter realizado ao menos uma vez a prova do Enem, entre os anos de 2020 e 2024. Caso tenha participado de mais de uma edição, poderá concorrer com a nota maior.
A implementação deste processo seletivo representa a consolidação da política de cotas para os transgêneros, transexuais e travestis. Ações afirmativas como esta representam avanços na inclusão social e educacional da população trans no ensino superior. As inscrições são gratuitas e estarão abertas de 20 de março a 3 de abril. São 46 vagas distribuídas em 42 cursos nos campi de Belém, Capanema, Capitão Poço, Paragominas, Parauapebas e Tomé-Açu. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
E acontece neste domingo, Gabriel, a 18ª edição do Circuito das Estações.
O evento é considerado um dos maiores circuitos de corridas do mundo. E os detalhes você confere com o repórter Marcos Aleixo.
O calendário de corridas de Belém ganhou reforço este ano. Cidade das Mangueiras recebe a 18ª edição do Circuito das Estações, iniciativa patrocinada pela Vale via Lei Federal de Incentivo ao Esporte. Vai promover o total de 4 provas ao longo do ano. Primeira, a etapa outono, acontece no dia 23 de março no Bosque Grão-Pará. O representante de marketing da Norte, Matheus Falcone, fala da proposta.
Está na 18ª edição, acontece em 21 cidades nas 4 estações do ano. E a próxima edição acontece no dia 23 de março em Belém, no shopping Bosque Grão-Pará. As inscrições estão encerradas, com as distâncias de 5 e 10 quilômetros, a largada às 6 horas da manhã. Quem tiver interesse na próxima edição, acontece no dia 15 de junho, que é a etapa inverno. É só acessar o site circuitodasestações.com.br e participar com a gente.
Um dos maiores circuitos de corridas do mundo, a etapa outono, acontece neste dia 23 lá no Bosque Grão-Pará. Agora, e as inscrições? Bom, as inscrições para o Circuito das Estações etapa outono aqui na capital estão abertas e podem ser feitas através do site oficial circuitodasestações.com.br/Belém. A líder da Rede Voluntária Vale, Samara Cruz, destaca a importância do evento.
A Rede Voluntária Vale está promovendo uma ação especial, convidando os participantes da corrida a doarem uma caixa de chocolate ou um ovo de Páscoa lá no estande da Vale, que estará montado no local do evento. As doações vão ser destinadas à ONG Doe Voluntários, aqui de Belém, que atende crianças em tratamento de câncer, para trazer mais alegria para a festa de Páscoa. A Rede Voluntária Vale é o programa de voluntariado corporativo da Vale, com mais de 8 mil voluntários em todo o Brasil, que mobiliza ações de empregados, familiares ou qualquer pessoa disposta a fazer diferença na vida de outra pessoa. Para fazer parte e conhecer nossas ações, você pode acessar redevoluntariavale.com.br.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
7 horas 29 minutos.
7:29.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, você confere a nossa agenda cultural.
É daqui a pouco aqui na Cultura FM, não saia daí.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Crie uma rotina de uso das telas com horários definidos e supervisione sempre os conteúdos visitados pela criança. O uso das telas por crianças de 3 a 5 anos, recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é de até uma hora por dia. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança.
Vem no Zap do Grupo Mateus e receba as nossas melhores ofertas no seu celular. Basta mandar um oi para o número 98992020090, escolher a sua loja e receber os encartes virtuais de ofertas na palma da sua mão. Assim, você fica por dentro de todas as promoções que acontecem nas lojas do Grupo Mateus. Anote aí o número 98992020090 e vem no Zap do Grupo Mateus.
No aplicativo da Cultura, você vê quem está no ar na rádio e o que está passando na TV. Na hora que você quer, no lugar que você está. O Pará está na Cultura.
As culturas africanas e afro-brasileiras. A luta contra o preconceito e o racismo. O respeito aos direitos humanos e a preservação do meio ambiente. Axé Pará, a voz negra no seu rádio. Um programa do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará, SEDEMPA. Todo domingo, 8 da noite, aqui na Cultura FM. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Tábua das Marés.
Em Belém, a baixa mar acontece às 9:30 da manhã, maré alta às 3 da tarde. Em Salinas, a pré-amar acontece às 11 da manhã, maré baixa às 5:30 da tarde. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a baixa mar acontece às 9 da manhã, maré alta às 2 da tarde.
7 horas 31 minutos.
7:31.
Acorde ouvindo as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo no Jornal da Manhã.
A gente começa esse bloco do JM informando que Encontro Estadual de Segurança Alimentar debate estratégias de fortalecimento do Sistema Nacional do Setor.
Saiba como estão sendo feitas essas políticas públicas na reportagem de João Paulo Seabra.
Segurança alimentar é o direito de todas as pessoas terem acesso a alimentos de qualidade em quantidade suficiente de forma regular. O assunto foi debatido no Encontro Estadual do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Pará, que reuniu gestores municipais, estaduais e representantes da sociedade civil para debater estratégias de fortalecimento das políticas públicas de segurança alimentar em mais de 100 municípios paraenses. Luísa Trabuco, diretora do CISANS, da Secretaria de Combate à Fome do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, falou sobre a adesão paraense.
O CISANS, no estado do Pará, está reunindo 105 municípios do estado que aderiram a esse Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é o sistema do estado brasileiro para garantir o direito humano à alimentação da população. E isso é um enorme avanço, porque isso significa que nós temos em 105 municípios do estado do Pará estruturas para construir políticas públicas para combater a fome e garantir que todos os paraenses tenham, possam tomar café de manhã, almoçar e jantar, como disse o presidente Lula.
Foram apresentados os avanços do projeto de apoio ao fortalecimento do CISANS no estado do Pará. A iniciativa busca consolidar a segurança alimentar por meio de capacitações e implementações de programas municipais. Bianca Lobato, coordenadora de políticas públicas do Instituto do Pacto contra a Fome, comenta a importância das parcerias.
A gente está aqui hoje em parceria com a SEASTER, que é a Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda do Estado do Pará, e com muitos parceiros, como a Vale, a Unicef, a FAMEP, que hoje representam aqui um grande ecossistema que está trabalhando no combate à fome dentro do Estado do Pará.
Para a gerente de gestão de território da Vale, Andréia Andrade, a união com o governo estadual e entidades da sociedade civil é fundamental para o enfrentamento da fome e da pobreza extrema.
Como combate à extrema pobreza, a gente entende que este evento ele consegue dividir com todas as outras entes da sociedade, como instituições públicas, instituições de ensino, sociedade civil e outras empresas, para que neste nível de complexidade que é a extrema pobreza e a insegurança alimentar, se consigamos ter soluções inovadoras. E é isso que está sendo discutido neste evento. A importância disso é trazer desenvolvimento, contribuir para a política pública e fortalecer o desenvolvimento do território.
Uma das cidades que fez adesão é Parauapebas, no sudeste paraense. A coordenadora de segurança alimentar do município, Mairane Fernandes, enfatizou que o evento contribuiu para a construção e implementação de políticas como as cozinhas comunitárias e restaurantes populares.
O Pará inteiro se reúne para discutir a importância da segurança alimentar e nutricional. Política que até então é pouco discutida e pouco implantada nos nossos municípios. Estou aqui falando representando Parauapebas. Nós estamos muito felizes em participar. Nós estamos construindo no nosso município essa política através do Banco de Alimentos, Cozinhas Comunitárias e Restaurante Popular. Projetos que agora irão sair do papel e irão se efetivar.
Um dos objetivos do Sistema Nacional é a busca de soluções conjuntas contra a insegurança alimentar. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
Belém sedia, a partir da próxima segunda-feira, um evento de moda com foco na ancestralidade e sustentabilidade.
É isso mesmo, Vieira. O evento vai reunir diversas celebridades do setor da moda, além de marcas do segmento. Os detalhes na reportagem de Cláudio Lobato.
Belém recebe entre os dias 24 e 29 de março a Semana de Moda Amazônica, evento gratuito que ocorrerá em um shopping de Belém, no bairro da Batista Campos, no piso G5. A iniciativa tem como objetivo promover a inclusão, a sustentabilidade e a valorização da identidade cultural amazônica, reunindo estudantes de moda, novos criadores, modelos e a comunidade em geral. A programação também é bastante variada, com ampla participação de vários segmentos, como revela a curadora do evento, Alcimara Braga.
A programação envolverá coletivos de moda, como por exemplo Guajajartes, Pretas Paridas, Manas e Manas Marajoaras. Teremos desfiles também no projeto Arte pela Vida, do projeto Luz. Teremos a participação da Casa Circular.
Além dos desfiles e apresentações, a Semana de Moda Amazônica destaca a capacitação de pessoas para o setor da moda, sustentabilidade e fundamentação na moda ancestral com elementos indígenas, afro-brasileiros e outros estarão entre os assuntos, além do foco nas discussões sobre as mudanças climáticas discutidas na COP30 em Belém.
Além dos desfiles, nós também teremos oficinas, rodas de conversa, estaremos falando sobre sustentabilidade, o porquê que a Amazônia é uma potência promissora no campo da moda sustentável. O objetivo da Semana de Moda Sustentável da Amazônia é dar visibilidade aos criadores de moda autoral do Pará e também incentivar o surgimento de novos criadores.
Entre os destaques dos desfiles também estão as coleções dos coletivos Manos e Manas Marajoaras, Arte pela Vida e Projeto Luz. Alunos da Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará também apresentarão suas criações. Além disso, estilistas que se destacam na moda autoral paraense, como Jamaique Melo, Regi Dantas, Andréa Rezende, Jaci Garcia, Crisna, Vinícius Alister Fagundes, Alcimara Braga, Sandra Lima e Felipe Egon marcarão presença. Marcas como Hari e Babildre também apresentarão suas coleções, reforçando a diversidade e a riqueza da moda amazônica. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
7:38.
7:38.
Dicas culturais.
E olha que legal, Gabriel, segue até o dia 1º de abril o projeto Rodando com Carimbó.
A itinerância percorre 10 cidades em busca de parcerias para fortalecer práticas culturais. Saiba mais na reportagem de Marcos Aleixo.
O projeto Rodando com Carimbó inicia sua primeira fase de circulação no dia 19 de março. Dividido em duas etapas, o projeto percorrerá 10 municípios do Pará, celebrando e difundindo o carimbó, manifestação cultural típica do estado, reconhecida como patrimônio imaterial do Brasil. Patrocinado pelo Banco da Amazônia e com parcerias do Banco do Brasil, Caixa e Correios. A produtora cultural da Jambu, Joana Delon, comenta sobre o projeto.
É um projeto que discute sustentabilidade cultural, tendo como meta o fortalecimento de práticas culturais. Tendo sido desenvolvido no formato de circulação, o projeto será realizado em dois momentos e será acompanhado sempre por um mestre, sendo o primeiro momento agora em março, na companhia do mestre Lorival Igarapé, e o segundo em maio, na companhia do mestre Thomas Cruz. Ao total, o projeto passará por 10 cidades do estado do Pará, tendo duas práticas culturais por localidade.
As visitas às comunidades serão também acompanhadas de atividades de vivência. O projeto destina-se aos fazedores de cultura, comunidades, escolas e alunos do ensino fundamental, professores, pesquisadores e gestores. As trocas de experiências com esses grupos serão fundamentais para formar um plano de ação cultural que atenda às necessidades de cada localidade. Joana Delon comenta a importância das ações.
Através da sensibilidade no Ministério da Cultura e do Governo Federal, que consideraram que o Norte merece um olhar atento e o impulsionamento de programas que promovam a execução e o acesso à cultura de qualidade. E nós nos sentimos muito felizes em poder contar com o patrocínio do Banco da Amazônia e com as parcerias do Banco do Brasil, Correios e Caixa, pois sem eles, nós não estaríamos tendo a oportunidade de conhecer, escutar e trocar tantos saberes, modos de fazer e salvaguardar a cultura do nosso estado. Portanto, nós convocamos todos os fazedores de cultura das localidades a comparecer nas datas e locais que podem ser conferidos através do @rodandocomcarimbó.
Mais informações, anote aí, @rodandocomcarimbó. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
Agenda Cultural.
É hora de saber o que tem de bom nesse fim de semana. E quem traz as dicas da Agenda Cultural é o repórter Cláudio Lobato.
Hoje tem baile latino com show de Bruno Benites e banda. A festa promove a música e cultura latino-americana e convida a dançar salsas, merengues, cúmbias, boleros e outras cositas más. Também tem a discotecagem da DJ Rebarbada no Espaço Cultural Apoena às 8 da noite, na Duque de Caxias, 450 altos. Mas chegue cedo, porque o ingresso custa apenas R$15, mas só até às 9 da noite. Depois vai para R$20.
Mestre do voo, divino réu, anjo de cor, carido céu, imenso azul e branco véu.
Belém, Pará, Brasil. Show com Simone Almeida na Casa do Fauno, hoje, às 9 da noite. Faça já sua reserva pelo celular 98469-3140. A Casa do Fauno fica na rua Aristides Lobo, 1061, entre Benjamin Constant e Rui Barbosa, bairro do Reduto.
Ela é de Santa Lucentada, fugindo da raia.
Última apresentação do projeto Carimbozinho, show com Pedrinho Calado no Espaço Cultural Apoena, música paraense em alta. O show começa à 1 da tarde nos altos da Avenida Duque de Caxias, 450, em frente à Igreja de Fátima. Mostra cênica da Escola de Teatro da UFPA apresenta A Farsa da Boa Preguiça, com textos de Aliano Suassuna e direção de Karine Jansen. Em 2 temporadas, de hoje até domingo e do dia 27 a 30 de março, com funções sempre às 5h30 da tarde e às 8h da noite, no estacionamento da Escola de Teatro e Dança da UFPA, na Travessa Dom Romualdo de Seixas, 820. Ingressos a R$ 20,00, com meia entrada para estudantes a R$ 10,00. E a Escola de Teatro e Dança também apresenta Divinágua, peça de conclusão de curso de ator, com orientação de Ana Flávia Mendes, Éder Justes e Tarek Coelho, hoje, amanhã e domingo, sempre às 7h da noite, no Teatro Universitário Cláudio Barradas, na Rua Jerônimo Pimentel, 547. Ingressos a R$ 20,00, com meia entrada a R$ 10,00. E para alunos e servidores da escola, é de graça. Então se programa aí e boa diversão. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
7h44.
7h44.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, os destaques de Remo e Paysandu com Alexandre Santos.
Cultura FM, aqui você fica sabendo primeiro.
A gente volta já.
Jornal da Manhã, a notícia em primeiro lugar.
Você sabia que os canais são muito importantes para escoar a água da chuva?
Não jogue lixo nos canais. Eles são importantes para escoar a água e, se estiverem limpos, evitam alagamentos. Cuidar do meio ambiente e manter a cidade limpa é responsabilidade de todos. Mantenha Belém linda e limpa. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
No futebol, o passe perfeito muda o jogo. E a conexão perfeita transforma a sua vida. A Velon oferece ultra velocidade e estabilidade com internet 100% fibra ótica. Assista sem travar, jogue sem delay. Nosso atendimento 24 horas está pronto para ajudar. Fale conosco, 0800 197 4000. Velon, a internet ultra rápida que conecta você ao futuro. É hora de ir mais longe.
Novo Conexão Cultura Mais, Cultura Mais. Mais entrevistas, mais lançamentos, mais interação, muito mais. Conexão Cultura Mais, de 8 às 11 da manhã. Muito mais conexão. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
No sudoeste paraense, aumento de nuvens com pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Noite chuvosa. Em Altamira, temperaturas com máxima de 31 e mínima de 22 graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, a previsão do tempo é de céu nublado com garoa de manhã e à noite. À tarde, o sol aparece, mas ocorrem pancadas de chuva. Em Alenquer, temperaturas com máxima de 32 e mínima de 24 graus. No Marajó, sol com muitas nuvens de manhã e presença de chuva. À tarde, céu nublado com possibilidade de garoa. Noite com temporal. Em breves, temperaturas com máxima de 31 e mínima de 22 graus.
Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã.
7h47.
7h47.
Jornal da Manhã. Esporte.
É hora do esporte no Jornal da Manhã. Alexandre Santos já ao vivo aqui com a gente no estúdio para falar tudo de Remo e Paysandu. E a gente começa com o Clube do Remo no seu quarto dia de intertemporada em Barcarena. Alex, bom dia. Remo.
Bom dia para você, José Vieira, Gabriel Nascimento e ao nosso operador do horário, Paulo Sérgio Pompeu. Com a possibilidade da volta do Parazão no final deste mês, os atletas do Leão Azul seguem no seu quarto dia de intertemporada no município de Barcarena. O atacante Maxwell, 29 anos, natural de Alagoas, reconhece a importância da intertemporada.
Muito importante de fortalecer o nosso elenco, fortalecer o nosso grupo, procurar extrair o máximo dos ensinamentos do nosso novo comandante, da forma de jogar. Para mim é um pouco mais fácil porque eu já trabalhei com ele. Estou tentando ajudar meus companheiros, passar para os meus companheiros, para eles pegarem o mais rápido possível a forma de trabalhar do nosso novo comandante. Mas a gente está lidando de uma forma muito absurda para poder extrair o máximo desses dias aqui. Vai ser muito importante para o decorrer da temporada.
A programação do time remista até domingo. Hoje tem treinamento em tempo integral, logo mais às 9h, no campo do Barcarena. À tarde, o trabalho será em uma academia. Sábado e domingo, os jogadores irão trabalhar só pela parte matinal. A diretoria do Remo, no aguardo, com muita expectativa, a confirmação do dia e horário da estreia do Leão Azul na Série B com a Ferroviária de São Paulo. Este jogo vai ser fora de Belém, por enquanto programado para o dia 4, sexta-feira do mês de abril. Gabriel Nascimento.
Os destaques do Paysandu você confere agora. Olha, diretoria Bicolor anunciou mais uma contratação e é lateral esquerdo. Alexandre Santos, é com você.
Paysandu! Pois é, depois do volante André Lima, 24 anos, anunciado no início da semana, ontem, no final do dia, a diretoria publicou mais uma contratação. Trata-se do lateral esquerdo Reverson, 28 anos, natural do Tocantins, 1,75m, com passagens por Flamengo, onde começou, Curitiba, Mirassol e Novo Horizontino. A programação bicolor marca treinamento hoje, logo mais às 9h, no CT do Clube CT Raul Aguilera, que fica lá em Ananindeua. Depois folga sábado e domingo, com retorno programado para a próxima segunda-feira. O volante Matheus Vargas, ele tem 28 anos, natural de Mato Grosso, acredita estar vivenciando o seu melhor momento no clube.
Acho que eu tenho feito partidas bem consistentes, ajudando a equipe da melhor forma possível. Lógico, não com assistência e gols, mas ajudando o time na primeira fase de construção, que é onde a gente vinha sofrendo no início da temporada. E agora a gente achou equilíbrio ali para a gente ter tantas oportunidades de gols. E a segunda partida da Copa Verde no jogo de volta, que a gente faz 3 num jogo e 4 no outro, que foi contra o Manaus. Então, estou feliz com a minha atuação, sim.
E o meia atacante Juninho, lembram dele? Estunaluso não serviu para o clube. Está sendo liberado ou já foi liberado para jogar no ABC de Natal, ganhando 30 mil por mês. No Paysandu ele ganhava 10. Sobre a saída do atacante Nicolas para o Vitória da Bahia ou América de Minas, o presidente do clube, Roger Aguilera, garante estar tranquilo, pois a multa rescisória do atleta com o clube custa 15 milhões de reais. E quem pagar este dinheiro, claro, leva o atacante bicolor. Copa Verde, a diretoria do Paysandu ainda não anunciou o valor do ingresso para o jogo de ida, dia 9, com o time do Goiás, jogo em Belém do Pará, no Mangueirão. O jogo da volta, dia 23, está confirmado para o Serra Dourada. Alexandre Santos, para o Jornal da Manhã.
Obrigado, Alexandre Santos, com as notícias de Remo e Paysandu ao vivo aqui no JM. A gente continua falando de esporte. Vamos ouvir agora as notícias do Parazão Bampará com Bruno Barbosa.
O Macaco Prego fechou amistoso em Santa Maria do Pará. O duelo vai ser contra o Santa Maria Futebol Clube, equipe amadora da cidade, no estádio Evandro Melo. O jogo começa às 4h.
Bragantino!
E depois de anunciar amistoso, a diretoria do Tubarão surpreende essa semana com treinos abertos. Chance para a torcida apoiar a equipe enquanto o estadual não retorna para o Bragantino.
Águia!
Castanhal!
Quem também vai jogar amistoso nesse final de semana é Águia e também o Castanhal. As equipes se enfrentam no Zinho Oliveira às 5 da tarde no jogo deste sábado. Então tá aí mais uma oportunidade para o torcedor de Marabá também e região acompanhar o Azulão. Também a galera do Castanhal, se puder dar uma chegada no Sudeste Paraense. Daqui a pouquinho, 10 da manhã, começa o julgamento no STJD. Quarto processo da pauta, a vocação de processos do TJD Pará estão parados, né? Contra a Capitão Poço, contra a Tuna, contra a Bragantino, também contra o Clube do Remo. Todos os clubes entrando aí em ação e pedindo para que aconteça a vocação. Se isso acontecer, o STJD vai julgar esses processos lá no Rio de Janeiro. Mas amanhã o Pleno do Tribunal Superior da Justiça Desportiva decide primeiro se eles vão julgar ou se tem que passar antes pelo Pleno local. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
Olha, agora você acompanha mais notícias do esporte com Manuel Alves. Mesatenistas do Norte e Nordeste do Brasil estão em Belém para 3 dias de competição. Confira na reportagem.
Viajou ontem para se apresentar na seleção brasileira a paraense Ana Gabriela Monteiro Barbosa, remadora do Paysandu. Ela foi convocada em dezembro para participar do Campeonato Sul-Americano de Remo Júnior e Sub-23. O coordenador náutico do Paysandu, professor Afonso Sarmânio, está esperançoso em uma grande participação da Ana Gabriela na competição.
Ela foi convocada junto com atletas do Brasil todo, né? E ela vai remar uma prova de for Júnior feminino. Então, o que tinha para ser feito aqui na nossa cidade, a gente fez. Nossos técnicos treinaram bem a parte física, a parte técnica dela. Ela está pronta para representar o Brasil e o Estado, né? Defendendo as cores do Paysandu, o atual hexacampeão de regata. Então, a expectativa é que ela faça uma boa prova e consiga uma medalha para o nosso país.
Esse Campeonato Sul-Americano de Remo Júnior e Sub-23... começa nesta segunda-feira e vai até o dia 27 deste mês, em Bogotá, na Colômbia. Manuel Alves para o Jornal da Manhã.
E no finalzinho do Jornal da Manhã, Paulo Sérgio, a gente manda um alô aqui para a família Barradas, né? O Adailson, Ana Carla, André Lucas, Alana, acompanhando a gente lá no bairro Mário Couto, em Marituba. Quem também acompanha a gente nesta manhã é o Marcos Antônio, do bairro do Tapanã, acompanhando o Jornal da Manhã. Te mando um alô para vocês aí, né, que estão na escuta do Jornal da Manhã desta sexta-feira. São 7 horas e 56 minutos.
7h56. Estamos encerrando o Jornal da Manhã desta sexta-feira, 21 de março de 2025. A apresentação foi de José Vieira
e Gabriel Nascimento.
O operador de áudio é o Paulo Sérgio Pompeu.
Outras notícias você acompanha durante nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura Mais.
Um excelente dia para você.
Um bom dia a todos, um excelente final de semana e até segunda-feira.
A Cultura FM apresentou o Jornal da Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Cultura FM 93,7.